FM. Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6h10 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira, 11 de agosto de 2026, e a metralhadora da informação chega chegando. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, pra você que tá deixando o plantão agora, hora daquele descanso merecido. Pra você que vai pegar no batente, bom trabalho, hein? Você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, acorda pra vida, tá na hora. 6h11 na Bahia, bom dia pra todo mundo, hein? Bom dia, bom dia. Equipe já escalada: Vini Santana, Priscila Bajão, Nath Almeida, Manuel Messias, Edenildo Braga no Bola Dentro, tem Paulo José trazendo as informações, né, nesse time campeão de correspondentes interligando toda a região aqui no nosso programa. E a sua participação é pelo 739-8829-1029 no zap zap que mais toca no rádio da Bahia, o zap zap da sua.
Gabriela FM.
E agora vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, é o repórter de todas as notícias.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para todo mundo nos quatro cantos, região sul do estado. Tá todo mundo com o rádio ligado. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8 no Tropa de Elite.
E essa chuva, seu repórter?
Chuva no Cacau, Painho.
É
o litoral sul. Litoral sul da Bahia. Vai cair chuva,
tá
muita
caindo
chuva,
já, né? Tá caindo, né? A madrugada choveu, de casa até a rádio chuva, viu, seu repórter? Vamos saber já como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira. Você já começa o dia com muita informação aqui, viu? Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. Temperatura ficará variando 24 a 28 graus. Chuva, né? Chuva leve durante o dia. Sensação térmica é de 27 graus, 50%, seu repórter, né? Não só em Ilhéus, mas em várias cidades aqui do sul da Bahia teremos chuva nessa terça-feira. E aí, atenção redobrada, quem vai na estrada, né? Você que vai cruzando as estradas da nossa região, atenção redobrada aí pra gente evitar acidentes, hein? 6h12 na Bahia, 6h12. As manchetes que serão destaques a partir de agora no nosso programa.
Detalhes sobre o suicídio consumado. Nós divulgamos ontem que foi no Cepos, mas no primeiro momento da chegada da informação, foi no bairro São Francisco, Antiga Proa. A vítima, Fabiano Ferreira da Silva Júnior, enforcamento com corda em uma árvore.
Seu repórter Catatreco chega a 5 bairros de Ilhéus nesta semana. Você vai conferir a programação. Tem também a programação aí da vacinação antirrábica. Na política, seu repórter Moacir Leite Júnior reuniu lideranças de Uruçuca e reafirmou apoio aí ao ACM Neto. O que é que tem mais?
Homicídio na rua João 23, no bairro do Basílio. A vítima, Cauã Alves Santos. Segundo informações, ele tinha 16 anos, vítima de disparos de arma de fogo. O autor, ainda não identificado pelo núcleo de homicídio.
16 anos, né, seu repórter? 16 anos, todos os detalhes. Olha, a Defensoria promove campanha para reconhecimento de paternidade aqui em nosso município. O que é que tem mais?
Auto de prisão em flagrante, conduzido até o plantão de polícia. Marcos Vinícius Góes Carqueja, Lei Maria da Penha.
Bom, essas e outras a partir de agora, além de uma entrevista muito que bacana com o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, quem é o nosso convidado de hoje?
Gabriel Cerqueira, ao vivo a partir das 7 horas no Tropa de Elite.
Vamos juntinhos, hein? Até às 8, número 1 de todas as manhãs, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Tesa. Zé Marques.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 16 minutos. E 6 e 16. Olha, suicídio consumado no dia de ontem, foi registrado a ocorrência no plantão da 7ª Corpim. Inicialmente nós falamos aqui que tinha sido no Sépulos, mas na verdade foi no bairro São Francisco, antiga Proa, Rua dos Hibiscos, número 35, onde o Fabiano Ferreira da Silva Júnior, ele tinha 34 anos, foi vítima de enforcamento e esse suicídio é informado à Polícia Civil, ao Departamento de Polícia Técnica, que se deslocaram até o local e lá chegando foi constatado que também o SAMU já havia prestado o primeiro atendimento e o Fabiano Ferreira da Silva Júnior foi encontrado pela polícia, pelo DPT, em decúbito dorsal, após ter sido retirado da corda pendurada em uma árvore, sem sinais vitais, ausência de pulso e constatado o óbito. A Polícia Civil, Sargento PM Fábio da Silva Moura, da Companhia 69, que tem o comando do Major Soeiro. Então tá aí, suicídio na Zona Sul do município de Ilhéus, onde perdeu a vida aí o Fabiano Ferreira da Silva Júnior. O motivo, a gente não sabe por que que ele tomou a iniciativa de enforcamento.
Tirar a própria vida, né, seu repórter?
Tirar a própria vida.
Tirar a própria vida.
Daqui a pouquinho eu volto falando do homicídio.
Caso aí do jovem Cauã, 16 anos, 16, né, seu repórter? Cauã, 16 anos, rapaz.
Cauã Alves Santos.
Tiros na cabeça.
Disparos de arma de fogo. O autor ainda não foi identificado pela polícia.
Bom, falar em polícia, concurso da Polícia Civil da Bahia está ofertando 750 vagas, salário chega aí a R$ 16.500. Né? Quem sonha em ingressar na Polícia Civil da Bahia tem até o dia 8 de setembro para se inscrever no concurso público promovido pelo governo do estado. São ofertadas 750 vagas para os cargos de delegado, escrivão e investigador, com exigência de nível superior para todos os cargos. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período. A inscrição para os cargos de escrivão e investigador, R$ 190. A taxa sobe para R$ 220 se a opção for disputar o cargo de delegado da Polícia Civil. Os candidatos que se enquadram nos critérios de isenção à inscrição têm até o dia 8 de setembro para fazer a solicitação. A maior quantidade de vagas é para contratação de investigador. A previsão é de convocação de 500 aprovados, há 150 vagas para escrivão e outras 100 vagas para o cargo de delegado, que deverá ser bacharel em direito. O escrivão deve possuir qualquer curso superior, desde que o diploma seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Para investigador, além do diploma de curso superior, é exigido carteira nacional de habilitação, a CNH, na categoria B, no mínimo, hein, seu repórter? Então, você que deseja ingressar na Polícia Civil, está enquadrado nesses quadros aí, são 750 vagas e as inscrições vão até o dia 8 de setembro, 6h19 agora, hein? 6h19, daqui a pouquinho eu trago a agenda do Catatreco. É mais um programa aí da Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Serviços Urbanos, que deixa a cidade mais limpa, porque o pessoal fica jogando entulho. Aí o Catatreco chegou justamente para aquele móvel velho que você não quer mais em casa, o sofá, né, o armário, o guarda-roupa. Aí o colchão, aí você joga na rua. Tem que desapegar, viu? Desapega. Já já eu trago a programação de hoje. Tem também a programação para vacinação antirrábica. Mas agora tem giro regional chegando. É o Vini Santana no primeiro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia você, Vini. Super terça-feira, hein? Bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos. Alianças, relógios, acesse Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas, vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação. Olha só, meu amigo Marinho Santos, mais um acidente, dessa vez aí envolvendo uma motocicleta, que deixou dois jovens aí gravemente feridos. Isso aconteceu na noite desta segunda-feira e mais uma vez um acidente ali na região de Itacaré. Esse acidente aconteceu no novo trecho asfaltado da estrada que liga Taboquinhas à localidade de Água Fria. Até o momento, os nomes da vítima não foram oficialmente confirmados aí pelas autoridades. Imagens registradas no local mostram aí os dois jovens caídos à margem da estrada, aparentemente desacordados e com possíveis fraturas. Pessoas que estavam nas proximidades prestaram os primeiros socorros e acionaram o SAMU. Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. A dinâmica aí da ocorrência deve ser investigada. Bom, meus amigos, Robert Escarpita e Marinho Santos, eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos. E a gente se vê amanhã. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios, é só acessar Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Uma excelente terça-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. 6h22 na Bahia. Seu repórter, 6h22. Você tem negócio de catatreco em casa ou não?
Não.
Não fica juntando bagulho, não, né? Assim,
não,
essa,
não, até certo pega. Ponto, não.
Quer saber onde é que vai estar o Catatreco essa semana? Vamos lá, vamos lá. O Catatreco chegando aí a 5 bairros de Ilhéus nesta semana. Hoje, dia 11 de agosto, né, a coleta será realizada no Pontal, Nova Brasília, Sapetinga e Jardim Pontal. Então, a partir das 8 horas da manhã, a turma está passando para fazer essa retirada. Você que mora no Pontal, Nova Brasília, Sapetinga e Jardim Pontal, já sabe, hein? Sofá velho, né? A participação da população é decisiva para que o Catatreco cumpra seu objetivo, né? Então, os caminhões iniciam às 8 horas, um detalhe que é fundamental, seu repórter. Os materiais precisam estar nas ruas antes das 8 horas. Os caminhões iniciam o roteiro nesse horário e passam uma única vez, né, a cada dia. Então, por isso, deixar os objetos com antecedência é essencial para evitar que o material fique para uma próxima etapa. Também é importante não utilizar terrenos, áreas verdes, calçadas ou outros espaços inadequados para fazer o ponto de descarte. Então, a participação da população é decisiva. O Catatreco cumpra seu objetivo, além de contribuir à limpeza urbana. O descarte correto ajuda a reduzir pontos de acúmulo de resíduos e melhora o aspecto dos bairros. O avanço da operação aí, né, se deve também a essa questão importante dessa parceria. A prefeitura com o povo, cada um fazendo a sua parte, né, seu repórter? Quanto maior a adesão da comunidade, maior tende a ser essa capacidade de ampliar a iniciativa para outras regiões da cidade de Ilhéus. Catatreco, então, sofá velho, guarda-roupa, fogão, geladeira, aquele armário que você não quer mais, aquele colchão. Catatreco hoje, então, a partir das 8, bairros Pontal, Nova Brasília, Sapetinga e Jardim Pontal. 6h24 agora, vamos no zap zap da moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação. Guildo Atacadão do Frango já tá dando bom dia, bom dia, bom dia. Escarpita e Marinho Santos. É sol e uma buraqueira começou ali próximo à reciclagem. Buraco tá abrindo novamente, vários buracos aí. Pede pro secretário dar uma passadinha lá, viu? Secretário, hoje é o nosso convidado. Vamos estar falando daquela situação também, viu? Marcos Gargamel tá ali, o Espírito Santo, seu repórter, mas tá ouvindo a gente através do aplicativo da Gabriela FM. Um abraço para você. Hoje é o dia do garçom. Você tem um garçom preferido, seu repórter? Eu sou vários garçons, né? Quando?
Garçom.
O garçom bicho, o garçom todo mundo gosta, né? Todo mundo vibra. O Rossi já cantou a música em homenagem ao garçom. Mandar um abraço aí a todos os garçons acompanhando o Tropa de Elite, viu? Alô, Sil, na linha 1 do Tropa, bom dia, Sil!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, aqui é Sil. Mandar um alô para Nayara, Dadá, Velho, Queca, Del. Para minha cunhada Karina, meu irmão Nailton, meu irmão Natalino, meu irmão Adelso. Minha cunhada Gil, que Deus abençoe nosso dia.
Amém, amém, amém. Natália que trabalha lá na Naká Lanches, né? Naká ontem, ele não saía do zap zap, rapaz. O zap zap, o tempo todo no zap zap, seu repórter.
Ali é mantendo contato pra poder fazer as quentinhas e mandar pra A, sim. Pra B.
Ela tava igual um amigo meu. Um amigo meu que é repórter, ele não sai do zap zap, rapaz.
Falta preparar a rabada. Não tem rabada no cardápio de Naká.
Vamos lá para Uruçuca, Cuba Livre, bom dia.
Robertinho, bom dia, Marinho Santos aqui, Cuba, ligado no Tropa de Elite, bora tomar aquele cafezinho especial com aquela chuvinha boa aqui agora em Uruçuca.
Olha aí, chuveiro também,
bom dia a todos os ouvintes do melhor programa do Sul e Extremo Sul da Bahia, o Tropa de Elite, que
desde a minha
terça-feira extremamente iluminada.
Valeu, Cuba Livre. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, também ligado com a gente. Tem o Nivaldo Dória também, que não perde o nosso programa. Kleber lá do São Domingos, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Que tenhamos um dia abençoado e protegido na presença de Deus, né? Mandando mensagens positivas. Ciso Boy também com mensagens positivas aqui. Acordar não é repetição, é renovação. Verdade. Pirulito, bom dia a você, Pirulito. Palhaço Pirulito, seu repórter. Bom dia.
Eita, moçada, cheguei, tô chegando. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita. Marinho Santos, Escapita. O pessoal tá precisando lá da faixa do colégio ainda, viu, viu? Tá uma confusão. O menino quer passar direito, não pode passar, o carro fica empatando, não pode, não pare direito. Manda o Fabrício lá fazer essa faixa, meu filho, para o colégio do estadual do IME, da Princesa Isabel, viu, meu filho?
Princesa Isabel.
Dá um alô para seus ouvintes, tá ligado no seu programa, viu? Menino! É o zóio! um abração para as merendeiras aí do colégio do IME, da Princesa Isabel.
Abração para
Ana, as merendeiras, um abração também para Tchua, um abração. O Robson Engraxado Especial, Papel, um homem legal que olha esse carro. Vai também para Luiz, lá no São José, do São José. Também meu amigo Oliveira do Caldo de Cana. Já fui.
Faixa de pedestre, na Avenida Princesa Isabel, viu, seu repórter? Ali pro ME da Princesa Isabel. Pedido aí, atenção, Fabrício Nascimento. Luiz Cláudio, um abraço pra você, o homem da segurança. Tem Damião também, bom dia, Damião, né, de Vitória, Espírito Santo, tô ligado no Tropa de Elite, valeu, um abraço aí pra toda a galera, Ribeirão Branco, beleza, valeu, Damião. Daqui a pouquinho mais uma passadinha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Ó, a estrada da Lagoa tá um tapete, seu repórter. Olha aí, rapaz, o Menezes. Essa chuvinha caindo aí, né? E aí, seu repórter Marinho Santos, meu amigo nosso lá na. Tá doido pra ir pra Lagoa Encantada, rapaz.
Chovendo, não dá pra ir.
A estrada tá boa, o vinte tá aqui boa? Falando. Tá boa, a estrada tá boa aqui.
Mas vai,
viu,
começar a chover hoje, né, esse cara?
A chuvinha caindo aí. Bom, daqui a pouquinho mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Daqui a pouquinho também o repórter Marinho Santos vai trazer todos os detalhes 16 anos, senhor jovem. 16 anos, repórter. É. Jovem ainda, skatista.
Alves Santos.
Agora, o Cauã tinha algum envolvimento com o mundo do crime, senhor repórter? Olha, eu vi relatos aí.
Segundo informações, esse ataque pode ter ocorrido, essa morte do Cauã, por conta do ataque que ocorreu no Alto do Coqueiro, no baleada, bairro do Malhado.
Essa guerra
atacou
entre facções.
Lá e aí o bicho pegou cá, viu?
Complicado isso aí. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes desse homicídio. Jovem de 16 anos, skatista, inclusive bastante querido ali na pista de skate da Avenida Soares Lopes. Vendia paçoca também, para aumentar a renda familiar. É lamentável. 6h29 na Bahia, 6h29, Priscila Varjão. Aqui a notícia não para, tem mais um Giro no Ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Priscila Varjão. Aquele abraço para você e as notícias de Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural aqui no Tropa.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E um bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Priscila Varjão, chegando com mais uma edição do Giro Regional, nesta terça-feira, 11 de agosto, trazendo informações de Uruçuca. E vamos falar de assistência social, porque o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Uruçuca, está completando 15 anos de história. São 15 anos de acolhimento, orientação, acompanhamento e atendimento às famílias do município, com um trabalho que vai muito além da oferta de benefícios. O CRAS atua no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e na garantia de direitos. Para marcar essa trajetória, a Secretaria de Assistência Social preparou uma programação especial durante todo o mês de agosto. A programação começa hoje, terça-feira, dia 11, com uma visita institucional à Câmara Municipal, incluindo a participação na Tribuna Livre. Nesta quarta-feira, dia 12, a equipe participa de uma entrevista na FM Cidade para falar sobre o verdadeiro papel do CRAS e a importância dos serviços oferecidos à população. Na quinta-feira, dia 13, às 14h30 da tarde, acontece um bate-papo com a comunidade na sede do CRAS, com orientações sobre o BPC, direitos e benefícios sociais, além da participação do Programa de Educação Previdenciária do INSS. E a programação também chega à Serra Grande. No dia 20 de agosto, às 9 horas da manhã, a Casa Azul recebe uma roda de conversa com a equipe do INSS. E para encerrar as comemorações, no dia 28 de agosto, será realizada uma grande ação comunitária na Praça Miguel Baracho, em frente ao ProAssist. O evento terá exposição fotográfica, apresentações culturais, orientações, acolhimento e diversas atividades para celebrar os 15 anos do CRAS de Uruçuca. Uma participação que, além de comemorar uma história, também reforça a importância de aproximar cada vez mais os serviços de assistência social da população. São 15 anos de histórias, acolhimento e transformação de vidas. Daí Roberto Scarpita, Marinho Santos, essas foram as informações de Uruçuca para o Giro Regional. Eu sou Priscila Varjão, sua correspondente aqui no programa Tropa de Elite.
Valeu, Priscila!
Na Gabriela FM. Desejo a todos um excelente dia e até amanhã com mais
amanhã
uma edição
tem mais
do Giro Regional. Um forte abraço.
Um abraço, amanhã você volta trazendo mais notícias. Daqui a pouquinho uma notícia que a gente trouxe ontem de primeira, né, seu repórter, sobre a ida do Moacir Leite Júnior, ex-prefeito, até a capital baiana, encontro com o ACM Neto. Tem uma matéria bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br, lá no Instagram também do Tropa de Elite. Olha, eu queria parabenizar a Ana Leide Menezes, toda a equipe da Secretaria de Cultura de Ilhéus. Ontem eu participei da primeira parte, depois o Marinho Santos esteve lá também na Casa de Cultura Jorge Amado, as comemorações dos 114 anos. Eu te confesso, seu repórter, que eu fiquei muito feliz, né? Eu senti o clima de Salvador ali no Centro Histórico de Ilhéus, a galera, né, do Axé, Paitonion, né? Com as baianas, a turma do Atabaque, aí você viu os turistas encantados, o astral da equipe da Casa de Cultura Jorge Amado, né? Ana Arleide bastante feliz, comemorando a equipe da Prefeitura de Ilhéus, fazendo a diferença. Então foi uma coisa muito legal, inclusive comentava com o cachorrão ali que tá, né, no...
Ele agora
é do conselho, da do conselho, ele é do conselho, do Conselho Municipal de Cultura.
Eu tive com ele também.
Ilhéus, e aí a gente comentava, poxa, dá pra gente fazer isso. Isso já é uma prévia, né? Dá pra gente botar no verão aí a capoeira, inserir a capoeira, inserir os blocos afros também, seu repórter, né? Do Teatro Municipal de Ilhéus, a gente poder ver as encenações das obras de Jorge Amado acontecendo. E aí incentivar a cultura, eu acho que é uma oportunidade da gente poder inserir essa garotada na prática da capoeira, do som do gueto de Ilhéus. Tem minicongo, tem dilazense, tem rastafari, né? Então, ficou muito legal. Eu vivi um clima ontem de Salvador.
Tava alto astral.
Tava alto astral, né? Os turistas encantados ali com aquele clima, lavagem das escadarias da casa de Jorge Amado. Muito legal, um abraço aí. Narleide, você marcou um ponto, viu? Acertada aí essa sua nomeação. Prefeito Valderico Júnior, que é um incentivador da cultura, sem dúvida alguma. E Jorge Amado comemorou ontem 114 anos, viu, seu repórter? 114 anos dessa história linda.
Agora segue meu pedido ao pai Toninho.
Qual foi o seu pedido?
No próximo evento, convidar a mãe de santo Conceição e a mãe de santo Cíntia.
Pronto.
Para incorporar o time do Candomblé completo.
Time completo, né? Time completo. Um abraço aí, pai Toninho Ajaiô. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem essa notícia, triste notícia, né, seu repórter? Um jovem de 16 anos foi a vítima da violência, essa guerra das facções em Ilhéus, na escadaria do Basílio, seu repórter.
Escadaria da rua João 23 com o Basílio. Pode ter sido motivado por conta do ataque que ocorreu no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado.
Até às 8, Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Sai daí não, hein? Hoje tem entrevista, Gabriel Cerqueira é o nosso convidado a partir das 7.
Hoje, terça-feira, bora pra cima, Gabriela. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Polícia! Polícia!
Marinho Santo!
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Escarpita, são 6h44, 6h44. Olha, este homicídio ontem, ele chamou a atenção dos moradores de Ilhéus, em especial do bairro do Basílio, quando da morte do jovem de apenas 16 anos, o Cauã Alves Santos, rua João 23, Basílio, e a polícia militar, através do 190, acionou uma guarnição da Companhia 70 para ir até o local, a localização do cadáver, localização do corpo, e a polícia foi lá. A PM chegando na escadaria localizada em frente ao bar do Valmir. E as informações iniciais indicavam que um indivíduo do sexo masculino havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. O corpo encontrava-se na escadaria e, diante do relato, a guarnição da Companhia 70, que tem comando... Quem é o comandante da 70, Scarpe? Eu não sei o nome, esqueci agora. Depois que trocar, agora troca. É? Manda aí pra mim, viu? Sargento Gerson Mendes.
Alô, Gerson Mendes.
Câmbio.
Um, dois, três.
Então, Gerson Mendes.
Tropa. A 70 chegou lá, né, senhor? Preservou até a chegada da polícia técnica.
Para o atendimento da ocorrência na área que pertence a 70. A subtenente que estava no comando lá, a Luciana, subtenente Luciana, muito gente boa. Os policiais militares confirmaram a vítima e não foi identificada no presente no, no momento da chegada da polícia. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, também foi acionado. A equipe médica constatou oficialmente o óbito do Cauã e o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, a 1ª DT, foi notificado e deslocou-se sob comando do delegado de Polícia Civil, o Dr. Norberto Cerqueira Cordeiro, juntamente com os investigadores, o Núcleo de Homicídios e o DPT, Departamento de Polícia Técnica, e onde fez o levantamento do corpo no local. Perícia criminal, a remoção do corpo e a guarnição da Polícia Militar permaneceu no local, resguardando a cena e aguardando a chegada da equipe de perícia e de investigação. Aí foi, posteriormente, o nome dele foi revelado, Cauã Alves Santos. E ainda, segundo informações, olha, este crime, este homicídio, a morte do Cauã, pode estar relacionada ao ataque que ocorreu no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. E agora tudo vai ser montado, agora o quebra-cabeças, a equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal, o Núcleo de Homicídios, mais um quebra-cabeças para montar, para saber quem atirou, quem matou o Cauã. Na verdade, o Cauã Alves Santos morreu, provavelmente será sepultado, liberado o corpo para sepultamento na manhã de hoje, seu Escapito.
Manhã de hoje, né, seu repórter? Eu estava dando uma pesquisada, né, nas matérias dos blogs aí. Era skatista, um jovem querido, né, dentro da galera jovem. Ele, uma das grandes promessas, inclusive, do skate. Diz que era um excelente atleta. Vendia paçoca para aumentar a renda. E aí a gente fica nesse questionamento. Teria envolvimento com o crime? Ou foi mais uma vítima dessa violência assustadora na
Quem
Bahia?
Quem matou? Por que matou?
Quem matou? É um trabalho agora para o núcleo de homicídio, né? O delegado competente.
Doutor Helder Carvalhal agora aí vai entrar com a equipe dele, ele juntamente com a equipe do núcleo, para poder desvendar mais um homicídio.
Os questionamentos que a gente faz, né, seu repórter? Teria sido uma vítima desse sistema da violência, né? Porque era um jovem que aparentemente, né, de acordo com a pesquisa que foi feita aí, não teria envolvimento. Aparentemente, não teria envolvimento. Né?
E ninguém viu quem atirou, ninguém viu quem matou o Cauã.
Complicado, mas aí você sabe que o silêncio impera, né, nessas situações.
É todo mundo temendo, com medo.
Temendo, vamos aguardar. Em plena luz do dia, seu repórter.
Plena luz,
né,
do dia.
Na escadaria, em plena luz. Ele não está falando de crime da madrugada, nem de noite, não. Em plena luz do dia. Em plena luz do dia.
Vamos aguardar o desenrolar, né, Scarpe, das investigações.
Vamos, vamos. São 6 horas mais 48 minutos. Na Bahia, 6h48. Daqui a pouquinho tem entrevista, né? Secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus. Olha, vamos agora trazer a programação aqui, né? Escuta essa, você, amigo ouvinte, a programação sobre a vacinação antirrábica. Hoje, dia 11, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará no distrito do Retiro. Retiro, hein? Retiro hoje a turma aí da vacinação antirrábica. E na zona urbana, hoje, é dia 11, é a vez do Malhado, Feira do Malhado, em frente à Cera Fértil, e também no Basílio, no posto de saúde do Basílio. Hoje, dia 11 de agosto, vacinação antirrábica acontecendo no Malhado, na Feira do Malhado, em frente à Cera Fértil, e também no Basílio, no posto de saúde. E na zona rural, é a vez do Retiro receber aí a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação antirrábica. Quem ama vacina, não é isso? Então tem que vacinar, viu? Então confira as datas, locais, horários de vacinação a partir das 8 às 14 horas. Proteja seu animal contra a raiva. Quem ama vacina. E o Tropa de Elite trazendo toda a programação todos os dias aqui. Edenildo Braga, é com você, meu amigo. Tá no ar o nosso quadro, hein?
Bola dentro.
E aí você chegando com as informações esportivas. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Meu muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 8 equipes estão classificadas quartas de final da Copa do Brasil 2026. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória estão vivos na busca pelo título da competição nacional. Assim, existe a possibilidade de ter até 3 clássicos na próxima fase do torneio. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Grêmio Internacional, Palmeiras e Santos. Vasco e Vitória são os únicos times que não correm o risco de encontrar um rival pela frente nessa edição da Copa do Brasil. Os confrontos serão definidos nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, durante o sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Como não há restrição nenhuma, todos os times podem se enfrentar. A bola rolou ontem na Série C do Campeonato Brasileiro. 2 partidas, vitória do Paysandu diante do Confiança 2-1. A Nápoles venceu o Guarani pelo placar também de 2-1. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo isolado, e o Goiás venceu por 1-0 a equipe do Londrina. Na noite desta terça-feira teremos jogos decisivos na Sul-Americana e Libertadores. Na Sul-Americana serão 2 partidas. A equipe do Boca Juniors joga às 19 horas contra o Deportivo Recoleta. 21h30 é hora do São Paulo, fora de casa, enfrentar o Bolívar. Na Libertadores da América serão 3 partidas. 19 horas, o Fluminense recebe o Independente Rivadavia. 21h30, Desportes Tolima Independente Del Valle. Também no mesmo horário, Estudiantes e Universidade Católica. Um jogo será realizado hoje pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. 19h30, a bola vai rolar para Avaí e CRB. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Fica na Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, que valeu, Edenildo Braga! Um abração pra você. Mandar um abraço pro Júlio César. Fez uma junção, viu, seu repórter? Júlio César e o Pablo Brandão tá botando um portal aí de notícias esportivas, né? Sucesso aí pra essa dupla. O Pablo, né? É fruto da Universidade Estadual de Santa Cruz, curso de comunicação social. E Júlio César, o imperador do rádio, também tem uma experiência bacana. Vamos desejar boa sorte nesse projeto. É pontos, né? 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos.
É o Pablo Brandão.
Beleza. Amanhã então tem mais futebol. Amanhã a gente convoca ele. Ele é o irmão de quem, seu repórter? Da Vanusa Braga.
Vanusa Braga.
Te peguei, né, rapaz?
Aí esse é o Edenildo Braga.
Esse zap zap seu. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio da Bahia. Rolando aqui. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mais uma passadinha no nosso zap zap. Linha aberta pro povo, hein? Marinaldo, bom dia, bom dia, bom dia, Marinaldo.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Aproveitando que o secretário vai estar aí hoje, vem com ele aí a possibilidade de estar resolvendo esse problema crônico que tem na entrada da Sapitinga. Essa última chuva que deu aí, eu não sei como é que tá agora, que choveu muito à noite. Mas essa última chuva que deu aí, aquilo ali tava alagado demais, aquela retenção de água ali, é um absurdo. Ninguém nunca consegue resolver aquilo ali.
Entrada da Sapitinga.
Aquela água que fica acumulada.
É.
Valeu, obrigado.
Valeu, Marinaldo, obrigado pela sua participação. Zélio Fagundes, lá no São José, na linha 2 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Eu gostaria de mandar um alô para Vardo, Mila, aqui no São José, que não perde seu programa. Mandar um alô para Dona Lene também, que está acordada também, ouvindo vocês.
Dona Lene!
Mandar um alô também para Aurélio de Ribeira das Pedras, Marluço, Adriano.
Gente boa.
E toda aquela turma boa lá de Ribeira das Pedras. Mandar um alô também para Cristóvão, no Alto do Coqueiro. Um alô para Cabocla lá também, no Nelson Costa, que não perde o seu programa. Rua Monteiro Lombardo. E todos que estão ouvindo o Tropa de Elite, bom dia, fica com Deus.
Bom dia, bom dia, bom dia. Quem está fazendo aniversário hoje, recebendo aqui os parabéns do Ratinho Menezes e a galera da Gabriela FM, é o pai de santo Marivaldo, seu repórter, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Hoje Nossa Senhora da Vitória está em festa e parabéns do programa Tropa de Elite, né? O pai de santo Marivaldo.
Conhece o Marivaldo? Marivaldo não.
É gente boa, viu,
pai senhor? Pai de santo Marivaldo.
Acompanha o Tropa de Elite.
Parabéns pra você.
Todas as manhãs ele tá ligado no Tropa, viu? E... se tiver bolo, manda um pedaço da gente, entrega pro Ratinho e o Ratinho não vai comer não, viu, Ratinho? Chapéu também tá ouvindo a gente, Chapéu. Tá pertinho de Ubaitaba.
Chapéu.
Viu? Lembra do Chapéu lá na ilha Cururutanga. Cururutanga, tanga, tanga. Dedê do Salobrinho tá aqui no ar com a gente.
Dedê, e agora quem tá fazendo aniversário hoje é o Major Silvio. O filho da Otacília, do Alto do Coqueiro.
Parabéns.
O Major Silvio, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. E Dona Marinalva também. Dona Marinalva.
Dona Marinalva, Otacília, sua sogra? Dona Marinalva, sua sogra?
Otacília, que tá mandando aniversário dela também.
Dona
hoje.
Dona Marinalva, parabéns. E o Silvio, parabéns. Dedê na linha 1 do Tropa, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Passando por aqui para... mandar um bom dia para Silene, bom dia para Francisco, bom dia para seu Louro, bom dia para todos que estão ouvindo. Um abraço da Dedê, que Deus abençoe nossa terça-feira, tudo de bom.
Tessou, Dedê, tessou, e o final de semana tá longe ainda. Um abraço para você. José Roberto, na linha 2, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escapita. Aqui quem fala é José Roberto, de Jucuruçu, Bahia. E manda um alô pra minha mãe na Ribeira das Pedras, que não perde o programa de jeito nenhum.
Como é o nome de sua mãe, rapaz?
Pra meus filhos também aí no Banco da Vitória.
Esqueceu o nome da mãe, seu repórter. Esqueceu o nome da mãe dele, seu repórter. Um abraço pra mãe de José Roberto, viu? Maluquinho tá lá em Guararema, é a região inteira ligada no Tropa. Bom dia!
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Passando para desejar uma excelente terça-feira a todos. Ô, Robertinho, quero aproveitar a sua grande audiência e perguntar alguém aí da região de Guararema, pode ser aí a região do Santana, quem tiver um terreno, um espaço para colocar umas caixas de abelha. O amigo meu, Jonathan, ele é criador de abelha. Ele trabalha no SESC Senat e está precisando de um local para colocar umas caixas de abelha. Quem tiver, chama aí.
Seu repórter, você gosta do mel, né? Aí tem que ter o mel.
O melzinho,
aí,
é delícia.
O mel é bom. Valeu, maluquinho, um abraço aí. Agradecer a turma, né, pela essa audiência maravilhosa.
Escape.
Chamou, falou.
A Angélica tá dizendo aqui, hoje é aniversário de sua sogra, Marinalva.
Você tá vendo? Você tá vendo?
Otacília me atrapalhou aqui. Pensei que era outra Marinalva.
11 de agosto.
Marinalva, rapaz. Em Salvador, lá, Dona curtindo.
Marinalva,
hoje é aniversário, rapaz, dela, a mãe de Ducal.
Diz que o genro.
Ricardo Homem Velho.
O genro, quando gosta da sogra, ele carrega a foto da sogra na carteira.
Eu gosto
Dona
dela.
Marinalva. Não, mas já apagou a foto dela na sua carteira, seu repórter, hein?
Não, a Angélica que de vez em quando vê.
Parabéns aos aniversariantes do dia de hoje, 11 de agosto. Daqui a pouquinho tem mais zap zap, a turma que participa aqui. Sheila, lá no Alto da Legião, um abraço pra você, viu, Sheila? Obrigado pelo carinho, né? Olha, bom dia. Dá os parabéns aí ao nosso repórter. Rapaz, é o repórter de todas as notícias. Marcos Teles tá aqui. O repórter esqueceu o aniversário da sogra. Bom dia, dupla. Valeu. Bom, vamos trazer a Nath Almeida. Nath Almeida tá chegando, né? Tem mais um giro no ar. Lembrando mais uma vez, Catatreco hoje, Pontal, Nova Brasília, Sapetinga e Jardim Pontal, hein? A sua participação é muito importante. Tem um projeto aí da Defensoria que está promovendo essa campanha para o reconhecimento de paternidade aqui em Ilhéus. A campanha é destinada a pessoas que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento e desejam regularizar essa situação. Então a Defensoria Pública da Bahia realiza aqui em Ilhéus mais uma edição da campanha Meu Pai Tem Nome. A iniciativa que amplia o acesso ao reconhecimento da paternidade fortalece aí o direito à filiação, né? O atendimento será realizado nesta quinta-feira agora, dia 13, das 8 às 15 horas, na sede da Defensoria, ali na Rua Rotary, tá certo? Edifício Office Cidade Nova. A campanha é destinada a pessoas que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento e desejam regularizar essa situação. Durante a ação, viu, o repórter Marinho Santos e amigos ouvintes, serão oferecidos gratuitamente o exame de DNA, o reconhecimento voluntário de paternidade biológica e socioafetiva, além de orientações jurídicas. Parabéns aí à equipe da Defensoria Pública de Ilhéus. Nath Almeida, é com vocês, já já entrevista. Gabriel Cerqueira é nosso convidado de hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath. Chegue chegando com mais um giro. Aqui a notícia não para, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando dessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Coaraci, cuidadores e monitores participaram de uma formação voltada ao atendimento de alunos da educação especial. O encontro abordou técnicas específicas, empatia, ética e práticas inclusivas para aprimorar o acompanhamento dos estudantes em sala de aula. A capacitação foi conduzida pela equipe do CAP Grapiúna de Itabuna, Centro de Atendimento ao Apoio Especializado, que atua na formação de profissionais da rede municipal, estadual e privada. A atividade contou com a participação das especialistas Solange Sampaio, da área de Psicologia Social, Educação Especial e Gestão da Educação, e Adelides Moura, referência em Educação Especial, Neuropsicologia e Autismo. Durante a formação, também foram discutidas estratégias para favorecer a aprendizagem e o acolhimento de alunos com deficiência e neurodivergentes, reforçando a importância do preparo e da sensibilidade dos profissionais no ambiente escolar. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nadi Almeida. É mais um giro que chega aqui no Tropa de Elite. O melhor time de correspondentes está aqui na Gabriela FM, viu? É o Tropa de Elite interligando toda a região. Até às 8 no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e TZ Max. Vamos pro intervalo comercial tomar aquele chocolatezinho gostoso. A turma que gosta do mingauzinho aí, né? Alusão à turma da feirinha do Guanabara. Dona Marizete, aquele abraço, sempre ouvindo a gente. Tem também a turma da Central de Abastecimento do Malhado, Central do Hernaniçá, também ligada com a gente. A região inteira, dando moral, né? A rádio que está no ar há 34 anos. Diz aí.
Gabriela FM.
Voltamos já já, hein?
Gabriela FM.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sua terça-feira.
Na minha rádio.
A Gabriela FM.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. E até às 8 tem Tropa de Elite no ar. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, lojas Planeta Doces e TZ Max. Tessona Gabi e, é claro, vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Tem entrevista já já também aqui no Número 1 das Manhãs.
Você bem informado no dia.
ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem entrevista ao nosso secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Gabriel Cerqueira, é o nosso convidado, seu repórter. O que é que você tem de notícia aí pra gente?
Olha, Scarpe, foragido, conhecido como Nem das 40. Ele foi preso durante uma operação integrada entre Bahia e Rio de Janeiro. Essa operação é, no Rio de Janeiro Federal, resultou na prisão de Carlos Alberto Ferreira Santos. O Carlos Alberto Ferreira Santos é foragido aqui de Ilhéus, da região, conhecido como Nem das 40. A captura lá no Rio de Janeiro, cumprindo aí um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais da Bahia. O documento relacionado à regressão cautelar de execução penal por condenação por tráfico de drogas, com pena remanescente superior a 12 anos. Segundo as forças de segurança, o preso Nem possui um histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e a criminalidade organizada, com atuação apontada em Ilhéus, Itacaré e outras cidades aqui do sul da Bahia. Então, a prisão do Nem foi resultado do compartilhamento de informações de inteligência entre a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado André Aragão, aqui de Ilhéus, e a 44ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, e ainda a inteligência de capturas da Polícia Federal. O detido permanece à disposição da Justiça. O Nem, ou Nem das 40.
Nem das 40 caiu lá no Rio de Janeiro,
caiu
senhor
no Rio.
Ê, danado.
Caiu no Rio. É o Bambambam, Ilhéus, Itacaré e outras cidades.
Mas foi lá no Recreio dos Bandeirantes, não, né?
Não, foi
Caxias, Madureira?
44ª Delegacia
de
Polícia.
Onde? Onde fica a 44ª? Perguntar aquele nosso amigo lá do Rio de Janeiro, né? Olha, segue aí o Festival Gastronômico do Agosto de Jorge, viu? O mês todinho dedicado aí a Jorge Amado. Mais uma vez, reforçando aqui a questão do Catatreco hoje, a Operação Catatreco, é, novas etapas aqui em Ilhéus nesse mês de agosto. Hoje, terça-feira, dia 11, coleta será realizada no Pontal, Nova Brasília, Sapetinga e Jardim Pontal. Na quinta-feira, dia 13, será a vez do Nelson Costa, hein? Atenção, amigos aí do Nelson Costa. Turma dos bairros aí irão receber as equipes, caminhões aí da Secretaria de Serviços Urbanos para catar treco. É sofá velho, geladeira, fogão, armário, colchão, é? Bota tudo, tudo na porta aí. A partir das 8 a equipe vai estar passando. Seu repórter, tem uma notícia aqui no nosso site, programatropadeelite.com.br. E foi ontem uma surpresa, porque existia aquela expectativa do Moacir Leite Júnior apoiar a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, né? A estrada tem que sair, sai ou não sai, parece que o negócio ficou meio com feio de mão puxado, como você sempre fala, e ontem aconteceu. Moacir Leite Júnior reuniu lideranças de Uruçuca e reafirmando apoio à ACM Neto para o governo da Bahia. O ex-prefeito lidera, né, essa comitiva, o Moacir. Agora, eu queria que você me desse a sua opinião. Deixa a prefeita Magnólia Barreto fragilizada essa atitude aí, seu repórter?
Eu acho que
quantos
deixou
vereadores?
Fragilizado,
quantos vereadores foram?
Não sei. No seu total, inclusive eu gostaria muito, Scarpita, de agradecer...
4 vereadores.
Agradecer ao ex-prefeito Moacir Leite por ter me prestigiado, me convidou para marcar presença, para ser prova de tudo isso que ocorreu em Salvador.
Você
ontem.
Você foi convidado aí até a capital ontem, né?
Ele me convidou, me telefonou me convidando E eu disse a ele que não podia ir naquele momento.
Pois é, o ex-prefeito de Uruçuco, Moacir Leite Júnior, reafirmou seu apoio a ACM Neto na disputa pelo governo da Bahia. Ao lado de uma expressiva comitiva, Moacir reuniu aí importantes lideranças políticas do município para declarar de forma conjunta apoio ao projeto de ACM Neto para o estado. O encontro contou com a participação de 3 ex-vice-prefeitos, 4 vereadores e diversas lideranças políticas e comunitárias e religiosas de Uruçuca, que se uniram em torno da candidatura aí do ACM Neto. A mobilização demonstra a força do grupo político e o crescimento do apoio ao projeto do município. Também participaram do momento o deputado federal Paulo Aze, que é o presidente estadual, né, do União Brasil, que possui uma forte atuação política em Uruçuca, a deputada estadual também, Cátia Oliveira, reforçando a articulação e a união das lideranças. Fragilizou, então, na sua opinião, a Magnólia?
Na minha opinião, fragilizou, sim.
E o presidente da Câmara, seu repórter? Também, né?
Agora, meu vereador foi. Meu vereador e amigo foi. Quem é?
É o Dai.
Dai da Serra.
Dai da Serra, né? Jardel também estava lá da Serra Grande, viu? Jardel também. Inclusive gravou vídeo aí com o ACM. Agora, eu soube também nos bastidores da política que existia uma tentativa de um encontro ontem, né? Para que não acontecesse esse encontro com o ACM Neto, que o Moacir fosse levado portas fechadas com o Jerônimo Rodrigues. Existiu esse convite, seu repórter.
Somente Jerônimo e Moacir.
Somente os dois. E o Moacir não aceitou.
Imagino, né, que Moacir não iria aceitar.
Não
jamais
aceitou esse encontro aí com o Jerônimo. Nós vamos fazer o seguinte: vamos trazer o Manuel Messias, né? Já com mais um giro. E aí tem a entrevista. Estamos no aguardo aí do secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus. Nosso convidado de hoje aqui no Tropa de Elite. Aqui a notícia não para, viu? Manuel Messias, é com você. Mais um giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, ó, a Eurocar está sorteando um kit iniciante dos produtos Onix por apenas R$1,01 a cota do sorteio. Maiores informações no Instagram oficial da loja. A Eurocar fica na Avenida Itabuna 1015, em frente às Autopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capotador e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Merceria Mendonça, na Praça Gaiô. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E um tenente lotado do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade foi atingido por um disparo de arma de fogo ontem pela manhã, durante rondas nas imediações do bairro Daniel Gomes. De acordo com as informações apuradas, as guarnições realizavam o patrulhamento ostensivo e, quando se aproximaram da localidade, foram surpreendidas por homens armados escondidos em uma área de vegetação, que efetuaram diversos disparos. Durante o confronto, o tenente Fábio Gomes acabou sendo atingido na coxa. O tenente foi socorrido e encaminhado para o hospital Calixto Miller de Filho e está fora de qualquer perigo, graças a Deus. Meus amigos, e ainda fazendo parte desta diligência, foi identificado o homem que morreu após trocar tiros com equipes da Polícia Militar na tarde de ontem no bairro Daniel Gomes. Trata-se de Joabson Faria Santana, 32 anos de idade. Segundo as autoridades policiais, o homem, que era conhecido pelo apelido de Jabá, possuía forte ligação com a facção atuante no município. Ao ser atingido no tiroteio, Joabson, o Jabá, chegou a ser socorrido pelas guarnições para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. Um suspeito de importunação sexual foi conduzido pela Guarda Civil Municipal para a delegacia aqui de Itabuna. Segundo a vítima, o homem que estava circulando na feira do bairro São Caetano, ele teria passado por ela duas vezes e tocado em suas nádegas. Indignada, a mulher procurou a equipe da Guarda Civil Municipal que realizava aí o patrulhamento na feira e o denunciou. A guarnição realizou a abordagem do suspeito e o conduziu até a delegacia aqui de Itabuna. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares e Casa das Espumas e Nanoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta, vamos juntinhos até as 8 e a partir de agora tem entrevista no Tropa de Elite, não é isso? Seu repórter Marinho Santos, já estamos com saudade dele, viu? Secretário de Infraestrutura,
Gabriel Cerqueira ao vivo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tropa de Elite.
Bom dia meu povo de Ilhéus, bom dia Marinho Santos, bom dia Robertinho Scarpita, bom dia Gabriela FM. A gente sabe que é a rádio que soa nos quatro cantos da cidade e da região, uma das maiores audiências aqui. E é um prazer estar retornando aqui para a gente estar batendo mais um papo sobre a cidade de Ilhéus, as demandas, as obras.
Você vai ser sabatinado aqui agora.
É isso aí, vamos lá.
Bom, a gente começa já falando das obras. Ilhéus, né? A gente está vendo aí a gestão Valderico Júnior com muitas obras na cidade. Queria que você destacasse essas obras já nesse início aqui de entrevista.
Com certeza, Robertinho Scarpita. É notório que Ilhéus virou um canteiro de obras, né? E tudo isso por conta do empenho desse grande prefeito, que é o nosso prefeito da cidade, Valderico Júnior, esse cara que desde o primeiro dia de mandato vem sempre empenhado, se dedicando, sem dormir, deixando todo mundo doido, mas graças a Deus desenvolvendo essa grande cidade de Ilhéus, que é o que precisava, né? A cidade precisava de um prefeito realmente de verdade, um prefeito que puxasse a rédea da cidade para estar resolvendo esses problemas que a gente sabe que tem muitos na cidade de Ilhéus e a gente está enfrentando de frente em todos, para com passo a passo, com muita organização, com muito planejamento, para a gente estar alcançando nossos objetivos de Ilhéus nos 500 anos.
Tem escadaria, né? Tem canal, tem recuperação de ruas, e a gente sabe aí também que a cidade foi contemplada, né, com o PAC, esse recurso, a necessidade aí de contenção de costas, né, secretário?
Com certeza, Robertinho. A gente tem só hoje em andamento, pega o papel e a caneta aí para não se perder. Na área da saúde, estamos em reforma no posto de saúde do São Miguel, posto de saúde do Iguape, posto de saúde do Vilela, posto de saúde do Hernani Sá, que a gente vai fazer uma base do SAMU agora para a Zona Sul, para dar um suporte mais rápido na questão de atendimento de emergência. A parte da assistência farmacêutica aqui perto do estádio Mário Pessoa está também em reforma, central de regulação em reforma, Salobrinhos. O posto de saúde Salobrinho, iniciamos a reforma agora, e a tão sonhada construção da UBS tipo 4 também no Vilela, quase 5 milhões de investimento para aquele importante bairro do Teotônio Vilela. Na questão da educação, Robertinho, a gente tem o CAIC, que estão sendo investidos quase 10 milhões, vai ser o colégio, a escola modelo daqui da cidade de Ilhéus. Eu desafio até as escolas particulares do município, pelo padrão de obra que vamos estar entregando junto com a secretária Evani, o complexo do CAIC. Vai estar contemplando uma creche, vai estar contemplando escola, área de lazer, a parte esportiva. Então, vai ser um colégio fantástico que vamos estar entregando agora durante breves dias. Estamos também iniciando a creche Nossa Senhora da Vitória. ali na frente do Fé Alegria, que também deixaram inacabada, um elefante branco na cidade. Já conseguimos assinar o contrato para estar reiniciando a obra. E falando também das partes da urbanização, da infraestrutura, entregamos a grande revitalização do Parque Infantil. Foi uma obra emblemática, acredito eu, para a Zona Norte da cidade. A gente sabe que quando a gente ia para a Zona Norte da cidade, ou a gente passava pela lama, ou a gente passava pela escuridão e o lixo, Marinho Santos. Pela lama, pela Avenida Contorno, que graças a Deus nosso prefeito Valderico entregou para a cidade. Era muito um importante via artéria da cidade. E o Parque Infantil agora, essa grande revitalização que a gente passava ali, era uma escuridão, era um lixo a céu aberto. E graças a Deus a Zona Norte sendo bem atendida e bem assistida pelo nosso governo e pelo nosso prefeito Valderico Júnior. Além das obras de praça, que já iniciamos a Santa Rita aqui na Conquista, a questão das vias de paralelo, já entregamos mais de 30 ruas contempladas nessa revitalização de paralelo. Agora estamos na sétima travessa da Avenida Esperança, estamos na Coronel Nonato, lá em Olivença, estamos no Eixo H na Urbis. E também a questão do asfalto, que era muito comentado aqui. Graças a Deus a usina já está de vento em popa, totalmente 100% de operação. Estamos conseguindo produzir uma capacidade melhor da produção de asfalto agora diariamente para a cidade. E já conseguimos contemplar a questão do tapa-buraco, que era um déficit que a gente tinha no município. Graças a Deus já fizemos a Soares Lopes, a Avenida do Mix Mateus, a Tobias Barreto, a Uruguaiana, o entorno da feira. Já fizemos aqui no Malhado, no Alto da Conquista. Estamos descendo agora, essa semana, chegando na Avenida Esperança. E é isso que a população de Ilhéus precisa e merece.
Secretário, eu quero te fazer uma pergunta em nome dos moradores do Alto da Tapera, Rua Rio Almada, aquela encosta. Quando é que a prefeitura vai retomar? E quando é que vai abrir para poder a gente sair do Malhado e chegar na Avenida Itabuna, né? Que estamos sentindo falta, não só os moradores da Tapera, os moradores de Ilhéus. Eu mesmo fazia aquele trajeto, cortava caminho.
Subia a ladeira.
Previsão.
Com certeza, Marinho Santos. Ali é uma artéria importante para o município. Toda vez que eu venho aqui, sou sabatinado pela Rua da Tapera. E eu digo para o pessoal de Ilhéus que esse próximo semestre, essas obras de urgência na questão de encostas vão ser iniciadas. A questão do Alto do Socorro, ali na próxima ponte antiga.
A cabeceira da ponte.
A cabeceira da ponte ali, que é uma obra que deixaram um elefante branco na cidade, infelizmente. Foram fazer uma encosta, executaram a encosta veio a ceder. Então é um problema que a gente tem que ter um pouco de compaixão e necessidade, entender a necessidade do povo, que ali é uma obra que a gente precisa iniciar o quanto antes. E a questão também da rua Rio Almada, que é no Alto da Tapera.
Foi anunciado que durante este ano ainda,
com certeza,
iria retomar a obra. Estamos em agosto já.
Porque assim, Marinho Santos, a gente, graças a Deus, Ilhéus foi contemplado com 60 milhões de encostas. Só que esses 60 milhões, o recurso estava aprovado, mas zero de projetos pela gestão passada pelo ex-prefeito Mário Alexandre. Então, desde o início do mandato do nosso prefeito Valderico Júnior, já vemos empenhado a estar destravando esse recurso para estar sendo utilizado para a população. Então, tudo isso aí a gente passa por elaboração de planilha orçamentária, a gente passa por projeto, a gente passa por projetos estruturais, a questão das contenções das encostas, e já conseguimos licitar agora, já saiu no Diário Oficial, o primeiro lote das encostas, que foram 47,1 milhões, certo? Foram 12 encostas que foram contempladas, que eu vou estar dizendo aqui, ó, foram 4 encostas para o Alto do Coqueiro, Rua Velosa de Baixo, Rua Velosa do Meio, Rua da Floresta e Rua São Mateus, no Alto do Coqueiro, mais 2 encostas, uma na encosta da Rua do Alto da Legião, uma para o Alto da Legião, outra para o Alto do Amparo, outra para o Alto do Cano, bairro do Basílio, Santo Inês e o Alto do Areliano. Então, essas 12 encostas, Marinho Santos, já foram licitadas. O próximo lote agora de encostas, para a gente contemplar todo o recurso do PAC, serão licitadas agora o Alto do Socorro e o Alto da Tapera. Por que, Gabriel, vocês vão licitar essas duas agora? Porque a gente pegou essas duas como urgência e a gente mesmo está produzindo toda a elaboração de projeto para a gente já executar a obra.
Previsão de início.
Esse semestre agora de 2026, segundo semestre agora, obra iniciada nesses dois autos para a gente estar resolvendo essa situação aí.
Tem outro entrave, né, que inclusive os moradores bloquearam, Rua da Aliança, é um entrave deixado pela gestão passada. E a questão do canal do Malhado, inclusive a turma aí fazendo, né, gravando vídeo, dizendo que o dinheiro está na conta, deixei dinheiro na conta, acertei tudo. É,
agora aparece só santo, né? Aparece um bocado aí de pai da criança. Eu faço uma pergunta aqui, simples, breve e objetiva. Por que não entregaram a obra, meu amigo? Se o dinheiro estava na conta, tem quanto tempo, Marinho, o canal do Malhado parado? Ah, tá na conta e tal, e não entregaram por quê, meu amigo? Deu um presente pro prefeito Valderico Júnior entregar? Isso não existe, população de Ilhéus. Isso é bom a gente esclarecer, e eu gosto de ter provas. Eu quero pedir aqui pro ex-prefeito Mário Alexandre que ele apresente pelo menos uma prestação de conta que ele fez dos convênios. Que ele pega o papel aqui, população de Ilhéus, eu prestei conta do convênio. Infelizmente, Mário Santos e Robertinho Escapito, o ex-prefeito Mário Alexandre não prestou conta nem do convênio do Canal do Malhado e nem do convênio do acesso ao materno, que é a Rua da Aliança. Infelizmente, fecharam a rua, tem mais de 4 anos a rua paralisada, que ela estava contemplada. Veio o recurso realmente para fazer a Rua da Aliança, a Rua São Francisco. Ele fez uma má administração de convênio, tentou fazer a Rua São Francisco, a execução da São Francisco, abriu, foi um desgaste para a população. Eu soube que terminaram a obra, que a população deixou nem ele inaugurar, nem chegar lá, não pôde chegar. Aí deixou dois convênios sem prestação de conta. Poxa, não é da base do governo do estado? Não tinha acesso?
Agora,
dizendo que era da cozinha e não prestou conta dos convênios?
Secretário, aí a gente Gabriel, pega... O que é que acontece com essas placas de cimento que, a exemplo da Rua da Aliança, Rua Severino Vieira, bairro do Malhado, tudo elas quebram, elas, e aí danificam.
É, infelizmente, Marinho, na cidade de Ilhéus, as gestões passadas, eu acredito que não davam tanta devida importância para a questão de drenagem da cidade. A gente observa que eram feitos paliativos. Aquilo ali, arruma ali por cima, dá um jeitinho e depois a gente resolve. A 13 de maio a gente abriu, tinha 60 centímetros de espessura de asfalto. A gente sabe que tem um problema. Tem um problema de drenagem, não trata. Então essa Rua da Aliança precisa ser refeita toda a drenagem. A gente precisa captar a drenagem em cima do Alto da Conquista, descer toda ela em PAD, para depois a gente fazer a concretagem. Não adianta eu enganar o povo, chegar lá, tirar essas 4 placas que estão quebradas, concretar de novo e falar assim, tá pronta, porque não tá. A gente precisa fazer uma obra realmente estruturante. É o que o prefeito Valderico vem se empenhando para estar entregando a Ilhéus realmente obras de qualidade. A gente passou a 13 de maio, infelizmente, 11 meses tomando aperto do tapa-buraco da 13 de maio, mas quando a gente abriu, meu amigo, a gente abriu para resolver.
A Justiça do Trabalho, Rua Severino Vieira, bairro do Malhado. Os juízes, as juízas, os advogados, os funcionários estão passando por maus momentos.
Placas,
a entrada de acesso... Tem uma placa quebrada, né?
Ali a gente já vai refazer, já está no cronograma, Mário Santos. Fizemos também, fizemos a ladeira ali da subida da prefeitura, fizemos a Lodolfo Colo também na questão de concreto, fizemos o Canecão, que infelizmente eu peço até a população de Ilhéus para a questão das concretagens de rua ter um pouco de cuidado por questão de moto, de pneu de bicicleta, pneu, pegada, porque infelizmente quando o concreto seca, fica as marcas do que passou. Então, nesse período dessas concretagens, é interessante a gente ter um pouco mais de cautela para deixar o concreto secar certinho, 100%. Essa questão da Lindolfo Colo já está
Severino Vieira.
Já está no cronograma para a gente estar executando, e também algumas pavimentações de concreto que vamos fazer também na cidade.
Secretário, como é que está essa fiscalização com a empresa Bahia Gás, que está fazendo serviço, né? O prefeito Valderico esteve conosco aqui, né, dias atrás, falou desse empenho da prefeitura, inclusive de fazer e a empresa chegar lá e quebrar. Está tendo esse diálogo para não ter esse prejuízo aí, secretário?
Robertinho, desde o primeiro momento a gente vem apertando a questão da Bahia Gás nesse serviço. A gente está tendo diuturnamente algum contato. A gente tem um fiscal que está acompanhando a obra deles. E a gente também está tendo a questão das reuniões quinzenais, certo? A Bahia Gás se comprometeu com o município de Ilhéus de estar revisando todo esse asfalto que ela está abrindo. Ela solicitou que iria colocar um asfalto provisório agora, porque ela está fazendo toda a rede e depois vai fazer o teste da rede. Ela vai passar todo o gás nos gasodutos para ver se tem algum vazamento. Se tiver tudo certinho, não vai precisar abrir nenhum local. Se precisar abrir, ela já está fazendo um asfalto provisório, um asfalto frio, mas ela está se comprometendo, já assinou documentos, a gente tem laudos de documento, para quando finalizar todo esse serviço da questão da tubulação, ela vir recapear a via. Eu falei com a Bahia Gás que eu não quero nem a mais e nem a menos, mas eu quero a via do jeito que ela vai achar, para estar entregando para a população de Deus.
Secretário, o pessoal do São Miguel está dizendo, ele não fala nada, o asfalto de acesso ao bairro São Miguel está bombardeado, cheio de buracos.
Mesmo. Não só o São Miguel, pessoal, já está também no cronograma nosso, como a Morada do Porto ali, a gente já sabe que está precisando. É, infelizmente, eu já vim aqui anteriormente, falei
da problemática ali da rodoviária usina. Com a Avenida Esperança, você falou da Avenida Esperança que o Taba Buraco vai chegar lá.
Está chegando lá hoje.
Vai contemplar aquela parte ali,
com
né?
Com certeza. Hoje, da rodoviária. Hoje já estamos lá chegando na Avenida Esperança, depois vamos fazer a entrada do Vilela, que tem alguns buracos, depois vamos para a Morada do Porto. Para quando finalizar essa parte do oeste aqui, a gente vai estar seguindo para o norte. É notório, a gente já sabe das questões da problemática de buraco, mas tivemos uma paralisação da usina, como já foi dito anteriormente. Mas graças a Deus agora estamos de vento em popa para estar sanando essa questão dos leitos de pavimentação asfáltica, desses buracos, para estar deixando uma sensação de pavimentação.
Estou sentindo que você está com uma equipe boa lá na CEINFRA,
né? Estamos
rodando, e comprometidos realmente em fazer o melhor para eles,
né, secretário? É isso aí. Aqui eu mando um abraço aqui para toda minha equipe da CEINFRA, o pessoal da engenharia, minhas arquitetas, o pessoal do campo também, os efetivos, que botam a mão na massa para fazer também a cidade girar. E é com o trabalho de todo mundo, ninguém faz nada sozinho, é com o empenho de engenharia, com empenho de motoristas, com empenho até da faxineira lá que faz o cafezinho gostoso pra gente trabalhar.
Todo mundo empenhado.
É, e ninguém faz nada só. Então quero agradecer a toda a minha equipe da infraestrutura, aos efetivos, que está dando um belíssimo trabalho para a cidade de Ilhéus.
Ontem eu e Marinho Santos passávamos ali na Praça Cairu, né? Tem ação da prefeitura e a gente observava o engenheiro ali acompanhando passo a passo daquela obra. Tem previsão ali, secretário? Quer que vai
Vamos
ficar
estar entregando
bonito
igual a Cairu? Em setembro agora.
Setembro,
região a previsão, central da cidade. Previsão a gente entregar o entorno ali da Praça Cairu agora, em setembro, e a Praça Santa Rita também em setembro. Então a gente já está de vento em popa com essas obras. Graças a Deus a gente está vendo um canteiro de obras na cidade, não só praças, como também estamos no alto com algumas escadarias, retomando a questão dos altos aqui que eu falei dos investimentos. Sim. Mas hoje a gente já está fazendo a escadaria do Alto da Esperança, que a gente sabe que estava precisando. Já estamos fazendo a contenção no Alto
Meu
do
Meu amigo
Boqueiro.
Balaio!
Tá é, vendo? Grande Balaio, aquele líder ali que gosta de estar junto ao povo, vendo o serviço, me levando lá. A gente já está fazendo essa escadaria que ele me pediu, inclusive, ano passado. A contenção do Alto do Coqueiro também estamos fazendo lá. Mandar um alô para Carlinhos Motoboy, o pessoal do Alto do Coqueiro. A contenção também do Alto do Basílio, já estamos também em execução.
Tem uma escadaria no Basílio também que está em situação crítica,
Isso.
né?
Isso. Ali no Basílio, infelizmente, a rua veio a ceder e já estamos fazendo um paliativo. Meu efetivo de campo, a gente está fazendo a execução direta naquela contenção para dar uma sensação de trafegabilidade muito melhor para aquele alto. Drenagem no Pacheco também estamos terminando hoje. E enlonamento também, a gente sabe que tivemos um período, semana passada estava um período chuvoso, a gente fez enlonamento em vários altos da cidade, principalmente nas áreas de risco, como o Alto da Legião, outros locais. E aí o trabalho não para, Robertinho.
Aquele canal, de vento em popa. Aquele canal que você teve com o prefeito Valderico lá no Vilela.
É, canal de pedras.
Vai resolver um problema?
Estamos fazendo
antigo,
a execução
né?
de um canal de pedras lá antigo, há mais de 40 anos de bairro Teotônio Vilela, que a gente tinha lá, infelizmente, um problema grave de saneamento básico. Então a gente, nosso prefeito Valderico Júnior tem uma sensibilidade com essas questões de saneamento básico. A gente está construindo uma UBS de quase 5 milhões ali, não tinha condição de construir uma UBS e não trazer saneamento básico para o povo. Então de prontidão ele já pediu a solução da execução do canal de pedra, vai ligar ali da rua Pitágoras no Teotônio Vilela até a destinação final da sua água. Então ali vai resolver mais de 200 famílias a questão dos alagamentos. Por quê? A gente está executando esse canal de pedra porque provisoriamente ele vai estar dando justamente toda essa vazão e com investimentos futuros vamos estar interligando as drenagens, as manilhas todas nesse canal de pedra para estar também resolvendo as outras bacias das outras ruas.
Olha aí que bacana. O Vilela também tem algumas ruas que a situação está crítica, mas o Vilela, a frente de trabalho estão sempre lá, né, secretária?
Com certeza. O Vilela não para. Fizemos duas faixas de elevada agora para dar uma melhor trafegabilidade para os pedestres ali para passar questão do asfalto, fizemos a pavimentação da Avenida Governador Paulo Souto, fizemos o tapa-buraco também na questão do Vilela. Estamos reformando o posto de saúde do Vilela, estamos construindo a UBS Teotônio Vilela, estamos agora na Travessa Genebaldo, lá também asfaltando a Travessa Genebaldo. Então é investimento por toda a cidade.
Eu não poderia me curvar de fazer um apelo em nome de seu Dico. Seu Dico é apaixonado pelo Banco da Vitória, é fã do prefeito Valderico Júnior, e a torre, nosso estúdio era lá no Alto Bela Vista. Eles têm um enorme buraco, ele inclusive comprou cimento, comprou areia, já perdeu o cimento e está pedindo socorro para tapar esse buraco de acesso ao Alto Bela Vista, lá no Banco da Vitória.
Meu amigo, eu vou já anotar essa demanda aqui para a gente estar resolvendo. Inclusive, quando inauguramos a UBS aí do Banco da Vitória, que agora tem que ir de casaco, viu, Marinho?
Mais em cima.
Quando... clima de montanha lá.
É, né? Agora, quando for para a UBS lá, tem que levar casaco, que tá um frio retado lá. Tudo 100%
ficou muito
climatizado,
bom,
mas padrão, pode deixar, viu? Meu amigo, que eu vou anotar aqui a sua demanda para a gente estar resolvendo esse buraco aí, viu?
Ô, secretário, o padrão da gestão Valderico Júnior é naquela pegada ali do posto, né? Eu vi o do São Miguel ali, as obras e ritmos acelerados também, e o Marinho Santos, a gente falava, olha que diferença, viu?
Com certeza, Robertinho. Não dá mais hoje em dia, em pleno século XXI. 21, a gente está enganando o povo, passando tinta e está dizendo que é inauguração nova. Então, nosso prefeito, quando pega para fazer, ele faz realmente uma reforma, uma execução, uma construção de excelência. Partilha com blindex, climatizado, ar-condicionado, com tudo que hoje em dia a gente precisa. A gente sabe que a população de Ilhéus merece isso. Não merece de isso para melhor. Não adianta estar passando tinta em posto, Marinho Santos, deixando o posto sem sala de dentista, sala de médico, sem ar-condicionado. Então,
é complicado.
Hoje não cabe
você
mais.
Você falou em drenagem, né? Tem uma situação ali na rua, na Avenida Uberlândia, né? Pertinho ali do Céu de Mundo. Ali é uma água, qualquer 10 minutos a água empoça, né? E logo na frente tem um canal, né? O canal do Malhado, que passa ali perto do CIEP, né? O Suchaua. O que pode ser feito ali para resolver aquele problema, secretário?
A Avenida Uberlândia é onde fica o Guincho Martins.
Sei, sei. A gente, inclusive, fez o tapa-buraco lá na Uruguaiana e na Uberlândia.
Isso.
Ali a gente já está estudando, Robertinho, com a questão da drenagem. A gente sabe que está próximo. A limpeza do canal também é uma necessidade. Nosso secretário Cacá Costão está empenhado nessa questão, porque quanto mais a gente limpa o canal, mais questão de atribuição de água ele vai ter, ele vai conseguir comportar mais a água. Então, toda vez que o canal está sujo, infelizmente, quando chove pouco, ela tende a voltar. Mas em questão da Uruguaiana, vamos estar empenhados para resolver essa questão junto com a execução.
Uruguaiana, Avenida Baitaba,
Avenida Uberlândia.
Uberlândia, resolver esse problema aí. Seu Mário Santos, são 7h54, estamos conversando com ele, secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil. O ouvinte está aqui falando, parabéns pela entrevista, a buraqueira do trevo da saída da Avenida Esperança para a rodoviária, pertinho
Vamos
do prefeito.
Vamos chegar lá agora, meu amigo, hoje.
Olha aí, tá vendo? O professor Farley Santos, do CIEP do Chocolate, o Marconi Oliveira está aqui. Scarpita, lembra o secretário, foi feita uma raspagem na ponte Lomanto Júnior, né? Mas está pedindo para botar um asfalto ali,
sim.
Naquelas emendas ali.
Foi bom até a população tocar nesse assunto, porque é importante salientar algumas obrigações do município. A questão da ponte, a antiga ponte, a ponte Lomanto Júnior, ela hoje ela é de concessão do governo estadual. Ali é onde passava a BA-001, inclusive a ponte nova, a ponte antiga, a BA-001, e a BR-251 são de concessões estaduais. Hoje, infelizmente, a gente fez um paliativo ali, mas a gente já solicitou, já mandou mais de 8 ofícios para a questão do estado, para a gente estar pleiteando a questão da reforma da ponte Lomanto Júnior. Não só o asfalto, a ponte já vem de 70 anos de sua construção, a gente precisa ver a acessibilidade de pedestre também na ponte Lomanto Júnior, então a gente já vem pleiteando, solicitando ao estado para ter um olhar mais clínico e necessário para a cidade de Ilhéus, para a gente estar fazendo aquela reforma.
Você tem tido retorno do Saulo Pontes?
Pouco retorno. Não vou dizer zero, mas muito pouco. Inclusive, Scarpita, aquela BR-251, Avenida Barreira, ali, que corta toda a Zona Sul, né? Começa ali no
muro do aeroporto,
E passa lá no Couto. Ali é de concessão estadual, governo estadual, é uma BR-251. Ela cruza o nosso município, mas ela iniciou uma BR justamente no posto no muro do aeroporto. Então, o recapeamento, a questão do pavimento, do asfalto ali, era de competência estadual. Infelizmente, a gente sabe de como é que a gente está na Avenida Barreira hoje, totalmente esburacado. Mas a gente não parou, não esperou o governo do estado estar resolvendo essa situação, como foi a iluminação também da ponte. O governo do estado não fez, nosso prefeito foi lá e fez. E a gente ligou para a Leu, nosso prefeito, conseguiu com o Leu Lomanto Júnior, nosso deputado federal, 2 milhões de investimento para recapeamento daquela importante avenida. Então ele conseguiu alocar esse recurso na Codevasp, governo federal. A gente está solicitando a anuência para o governo do estado. Graças a Deus tivemos retorno através do nosso deputado estadual Pedro Tavares. Eu mandei um e-mail, infelizmente fiquei uma semana aí deslizando, liguei para Pedro. Pedro, em 2 dias...
Cola lá, Pedro!
Em 2 dias, Pedro apertou o governo do estado, disse que essa anuência está chegando hoje para o município. Vamos estar mandando para a Codevasp, para, com fé em Deus, a gente está asfaltando essa Avenida Barreira ainda esse semestre.
Acesso ao Sol e Mar, está incluído, né, nesse trecho
com certeza,
aí.
Com
mas
certeza.
A turma tem também pedido
inclusive,
socorro.
Inclusive fizeram um paliativo lá, viu, Scarpino?
Foi feito paliativo.
O governo do estado passou lá, fez um paliativo, asfaltaram que um mês... Sumiu o assalto de novo. Não adianta, amigo.
Ele falou Codevasp aí várias
vezes. Você lembra dele, né?
José Vivaldo Mendonça.
Vivaldinho.
Meu grande amigo. Grande Vivaldo,
nosso diretor. Vou mandar um abraço. Um grande
ele ouve
amigo
o programa
da cidade de Ilhéus. Inclusive, quando tem pleito de Ilhéus lá, ele me liga. Consegue destravar algumas coisas importantes para o município. Já estamos licitando os pias, importantes pias flutuantes para a cidade de Ilhéus. Isso aí não está esquecido.
Lango, olha Jorge Lango aí.
É, não está esquecido isso. Inclusive, uma pauta de Jorge Lango. Nosso prefeito conseguiu correr de um pier, conseguimos ver 5 piers para a cidade, já está sendo licitado e com certeza em breves dias vão estar aqui na cidade.
Eu sei que a demanda é grande, secretário. Tem outro pedido aqui, né, do Lino Scarpito e Marinho Santos, Rua Horto Florestal, antiga rua da Quimio, né, muitos buracos ali.
Vamos chegar, amigo, vamos chegar.
Onde mora Gil Suco ali, né?
Não estamos parando, não. Além da questão do asfalto, a gente também está com a operação dos paralelos, já fizemos mais de 30 ruas.
Recuperação de ruas, né?
E além também do tapa-buraco de asfalto, é sempre, toda semana, a gente está recapeando também, fazendo a pavimentação asfáltica nas ruas de terra. E aonde a gente não está chegando nem com asfalto, nem com paralelo, Scarpita e Mário Santos, a gente está fazendo uma grande operação agora de patrulhamento em BGS. Fizemos a principal do Mamuã, com o solo Brita, que a gente fez na arena aqui do Réveillon, aquela arena de eventos da cidade. Fizemos um solo Brita lá na principal do Mamuã, todo na Brita, 100% no BGS.
Tem uma durabilidade maior, secretário?
Com certeza. Choveu agora, zero lama, que aquilo ali era muito feio, né? Lama demais no Mamuã. E a gente sabe que é uma ponta da cidade que estava precisando.
Sim, sim.
E hoje estamos também no Salobrinho, fazendo lá a baixada, aquela avenida Beira Rio lá no Salobrinho.
Com esse mesmo material que foi utilizado.
Com o mesmo material do BGS. E terminando lá, vamos também para o Nossa Senhora da Vitória. Fazer com o BGS. Então, não estamos parando, amigo.
Eu vou pagar um café para você lá na casa de Dona Titina.
É obra demais. É praça, escadaria, é pavimentação, asfalto paralelo. É isso que a cidade precisa e o prefeito Valderico Júnior vem entregando.
Olha, de antemão, né, agradecer você ter aceito o nosso convite para nos acompanhar, para mostrar uma situação, né, que é justamente de escadaria, né, são placas de cimento. Para a gente fechar, secretário, ponto de ônibus, tem ouvinte Scarpita, aproveita e lembra ele, ponto de ônibus aqui da Morada do Porto.
Sim, ponto de ônibus.
Tá no projeto aí, secretário?
Inclusive, a gente, ano passado, Scarpita, deu uma ordem de serviço para 20 novos pontos de ônibus. Mas a gente tinha um contrato aqui na cidade de Ilhéus, que já veio da gestão passada, o ex-prefeito que tinha feito o contrato. E esse contrato, quando a gente assumiu a gestão, estava devendo 800 e poucos mil reais.
Meu Deus do céu.
E aí ele falou que só ia entregar depois que pagasse, então entrou na questão dos DEA com a nossa Secretaria da Fazenda. Está sendo feita uma programação, mas de antemão o contrato vence e agora a gente já vai licitar. Um contrato novo, um layout novo. Eu
poderia ter parceria com as empresas Via Metro, Atlântico.
O prefeito está buscando, Mário Santos, é bom você tocar nesse item, a questão do terminal e da Praça da Lana. São 2 pontos ali que o prefeito está buscando com essa questão.
É outra irresponsabilidade da gestão passada.
Essa questão
praça,
do transporte,
né? Coronel
esse
Pessoa.
Investimento no terminal ali e na Praça da Lana.
A Praça do a Coronel Pessoa ali, do Alana Supermercado.
Isso.
É. Ficou agora, parecendo casa de pombo.
O secretário Gabriel, já ouviu falar em Cabana Palmito?
Com certeza.
É depois você dá uma passadinha lá para tomar um sol. Você tá branco pra caramba, tá parecendo...
Queria eu, viu? Tô branco?
Tá,
graças
rosto,
a Deus.
Tá branco?
É,
toma um sol.
Marinho Santos.
Tá bem.
É o tropa
de rosto brilhante, né?
É, rapaz, nunca mais passei na praia, não. Os dias estão sendo intensos.
Secretário, agradecer sua presença, muito obrigado, né? E portas abertas sempre aqui no Tropa de Elite, viu? Você é um camarada que está dando, né, o melhor para Ilhéus. Ilhéus está de cara nova, é jovem, tem uma equipe maravilhosa que ninguém consegue fazer nada sozinho, né?
É isso aí.
Você tem uma equipe hoje que a gente sabe, comprometida realmente com a cidade. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, viu?
Eu que agradeço, Scarpita, por esse belíssimo convite. É sempre bom a gente estar conversando com a população de Ilhéus, estar mostrando as questões das execuções, os planejamentos de próximos passos para a cidade. Robertinho, Scarpita, gosta de estar também, Marinho Santos, está indagando algumas coisas. É bom a gente estar deixando todas as questões da cidade, que a gente sabe também que notícia ruim, meu amigo, corre muito mais ligeiro que notícia boa. Então é bom a gente estar aqui conversando com o povo para estar mostrando realmente o que é que está acontecendo com a cidade de Ilhéus. E eu gostaria de fazer um convite para todo mundo aqui agora, fazer uma reflexão, amigo, de como era Ilhéus, como é que era a cidade um ano e meio atrás, como é que era a cidade oito anos atrás até hoje, e o que é que foi esse um ano e meio do nosso prefeito Valderico Júnior. É simples, vamos parar e analisar 8 anos de gestões passadas para um ano e meio agora.
Então mande um recado para dona
Titina. Eu deixo de reflexão aqui. Minha amiga, tô chegando aí, viu? Cafezinho, tô chegando aí para tomar esse café. Vamos agora, rodar a obra.
Um abraço. Vamos lá, amanhã, encontro marcado a partir das 6 e mais um Tropa de Elite. Agradecer a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Essa entrevista aí com a participação do secretário Gabriel Cerqueira. Daqui a pouquinho liberaram do nosso podcast lá no site da Gabi e no Spotify. Até amanhã, hein? Num oferecimento pré-moldados Guanabara. Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Esse foi mais um campeão de audiência.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.